Vamos conversar hoje no nosso perfil literário com o professor Murilo César Soares, que é autor de Representações, Jornalismo e Esfera Pública Democrática. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professor Murilo, para iniciar, eu gostaria de saber como foi esse processo de revisitar o próprio trabalho, já que deve ser um processo bem interessante, não é mesmo?
É um quebra-cabeça, na verdade, porque eu vejo esses temas todos relacionados, principalmente a questão das representações e do jornalismo, né? E esses temas me parecem muito relacionados. Também tem um capítulo sobre retórica, que é uma forma de representação. E então eles vão como se fossem círculos concêntricos, uns temas em torno dos outros, né? E no centro deles está o conceito de representação, que é um conceito que eu gosto muito, eu trabalho bastante.
Já na segunda parte do seu livro, o senhor trata da questão da democracia e do papel do jornalismo, correto?
Exatamente, tendo em vista principalmente o caso do Brasil, né? Porque os jornais, eles têm um papel ambíguo na questão da democracia. Muitos acham que os jornais pendem muito para o lado conservador, dos grandes grupos econômicos, e acabam tendo um papel de deformar o processo democrático. Já há outros que veem exatamente na existência da liberdade de imprensa e da existência dos jornais a verdadeira condição para que exista a democracia. Então, existe uma polarização entre essas duas posições, né? Na verdade, me parece que há um pouco de cada um, né, de cada um dos lados nessa equação, né? O jornalismo realmente expressa muito a visão de setores ligados ao capital, às grandes empresas, porque o próprio jornalismo é praticado por grandes empresas de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, o jornalismo tem um papel no processo democrático, né? De modo que parece uma realidade que eu chamei de tensa, né? De contrastes que vão se manifestando em cada época histórica, em cada momento, né? No processo eleitoral, por exemplo, né?
Uma questão que eu achei muito importante é a relação entre a regulamentação e a democratização dos meios de comunicação. Esse ponto é fundamental nesse trabalho?
Há um capítulo tratando da questão da regulação dos meios de comunicação, né? Especialmente os meios eletrônicos, porque os meios de radiodifusão, o rádio e a televisão, eles são concessões que a União faz a empresas particulares para veicular seus programas, formarem suas redes, etc. Então surge a discussão sobre a democratização desse processo de concessões e também de utilização do espectro eletromagnético pelos concessionários, né? Então essa é uma discussão que também faz parte do livro, né? Aqui no Brasil ela é bastante mal vista pelos radiodifusores, porque eles sempre acham que a regulação é uma forma de cercear as liberdades, né, a liberdade de informação, etc. Mas essa regulamentação ela existe em muitos países democráticos, né, de modo que não é de maneira nenhuma um cerceamento das liberdades. É uma forma de regular realmente o espectro eletromagnético, a sua utilização, né, para que o jornalismo e as artes e a cultura tenham uma participação maior da sociedade.
Posteriormente, o senhor fala das eleições de 1989, 1992, 94, 98, 2002 e 2006. Qual é a sua percepção sobre esses momentos específicos?
Essas eleições são analisadas do ponto de vista dos meios de comunicação, da imprensa e também do horário eleitoral gratuito, né? E também da participação da Rede Globo, que desde a eleição do Collor, né, que foi muito discutida a questão da influência que a Rede Globo teria tido naquela eleição, né? Então, em 89 existe essa análise de que realmente a Rede Globo teria fechado com a candidatura do Fernando Collor, principalmente temendo o Leonel Brizola, que era inimigo pessoal do Roberto Marinho. E no fim, polarização acabou ficando entre o Collor e o Lula. E o Collor foi o vencedor daquela eleição. 2002, perdão, 94, que é a eleição seguinte, né, é a eleição em que é lançado o Plano Real e, portanto, esse tema do Plano Real praticamente domina a agenda das discussões, porque foi uma euforia muito grande, né, com o fim da inflação. 98, que já é a reeleição. A reeleição, cuja emenda foi aprovada durante o governo Fernando Henrique, era uma forma de tirar partido ainda do sucesso do Plano Real, que ainda tinha muito respaldo popular, né? E realmente confirmou-se com a vitória no primeiro turno do Fernando Henrique, que foi reeleito presidente da República. Já 2002, o cenário é bem diferente, porque primeiro há uma crise econômica, é o contrário, portanto, da situação em que o Fernando Henrique foi eleito, é uma crise econômica. Em segundo lugar, há um conjunto de candidatos que disputam com grandes condições a eleição. Então, os meios de comunicação, especialmente a Rede Globo, adotaram em 2002 uma posição equidistante. Isso é provado por vários estudos, que, diferentemente das eleições do Collor e do Fernando Henrique Cardoso, a Rede Globo ficou neutra com relação aos candidatos e permitiu, então, que o candidato Lula, que já vinha de outras campanhas e, portanto, era bem conhecido, tivesse uma chance muito grande de ser o vencedor. Eleito, ele se aproveitou, se beneficiou exatamente do Instituto da Reeleição, que tinha sido criado pelo seu antecessor, e se reelegeu com facilidade, né? Apesar de enfrentar uma oposição cerrada na imprensa, tendo em vista uma porção de fatos, como o Mensalão, a crise do dossiê aqui em São Paulo. Apesar disso, ele conseguiu se reeleger, né? Então, esse capítulo é uma análise dessas eleições com mais pormenor do que eu pude falar para você.
O senhor falou sobre o horário eleitoral na televisão, que é uma questão que sempre aparece em ano de eleição. Pessoalmente, como o senhor enxerga o horário eleitoral feito no Brasil dentro da nossa legislação?
O horário eleitoral é uma instituição realmente importante para a democracia, porque cria as condições melhores, mais satisfatórias para o embate político, né? Mas, como você sabe, aqui no Brasil as campanhas eleitorais são muito caras e os programas, embora o horário eleitoral seja dito gratuito, né? Os candidatos gastam muito dinheiro com a produção dos programas. Então, há uma distorção nesse ponto, porque as campanhas acabam sendo financiadas por grandes empresas, geralmente bancos e corretoras, e isso provoca uma deformação no processo político. Aliás, há uma discussão hoje em curso sobre esse assunto, porque várias doações foram feitas irregularmente por essas empresas, né? Todos os candidatos, todos os partidos. Então, o horário eleitoral é uma tentativa de contornar a questão dos custos das campanhas eleitorais, mas não deu a volta completa, que precisaria ser a questão do financiamento público, da produção dos programas eleitorais, para que realmente não houvesse a interferência do poder econômico no processo.
O senhor vê algum caminho para solucionar essa questão?
É a legislação que está sendo, ali nesse momento, ela está sendo revista, há uma reação muito grande dos partidos, que eles não querem que se mexa na legislação atual. Mas é preciso rever essa legislação para torná-la mais estrita, né? Muitos defendem o financiamento público das campanhas. Em alguns países isso é adotado. Se houver uma fiscalização bastante severa, é possível que o financiamento público das campanhas realmente tenha um efeito sobre a influência do poder econômico nas campanhas, né, nas candidaturas. E basicamente é isso, quer dizer, a fiscalização e o financiamento público, né? Nós temos que pagar pela democracia, é um custo que a sociedade precisa arcar, não é? Porque senão o poder econômico, as grandes empresas acabam influenciando de uma forma desmesurada o processo político.
Nesta sua livre docência, que ganha agora o formato de livro, o conceito de representação está sempre muito presente. Eu queria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte o que vem a ser esse conceito de representação e qual a leitura que o senhor faz disso.
Olha, o conceito de representação, ele é um conceito medieval e ele começou com a ideia de representação mental, que nós conhecemos o mundo fazendo representações como se fossem cópias do mundo internas, né? Cópias mentais desse mundo. Essa é a primeira ideia, a ideia de representação mental que surgiu na Idade Média. E, posteriormente, a ideia de representação se generalizou na filosofia e na sociologia, no marxismo também, para uma série de outros contextos, de modo que se admite hoje, por exemplo, eu sou um dos que admitem hoje, né, que todo o nosso pensamento, a ciência, a cultura, o jornalismo, é um conjunto de representações, constitui no fundo um conjunto de representações. Elas não são só mentais, elas também são sociais, são culturais, né? E correspondem às maneiras pelas quais nós vemos o mundo e as coisas que estão no mundo, né? Nós nos relacionamos com o mundo através de representações que nós temos desse mundo, né? E tanto do mundo natural, do mundo físico, como do mundo social. Então, a ideia que eu faço, por exemplo, da política, é uma representação que eu faço da política a partir de uma série de elementos que eu vou colhendo na minha experiência, na minha cultura, nos ambientes em que eu vivo, nos livros que eu leio, no jornal que eu assino e assim por diante. Então, por isso, nesse trabalho e no meu trabalho também de docência, o conceito de representação tem um lugar muito importante, porque é em torno dele que eu vou elaborando as análises que eu faço sobre, principalmente, o jornalismo, que é um assunto ao qual me venho dedicando já faz alguns anos.
Inclusive, nessa questão do jornalismo, a imagem é cada vez mais forte, não é mesmo?
Exatamente, porque as representações, elas podem ser construídas com palavras, mas também com imagens. E hoje, com as facilidades, né, dos meios de comunicação, as imagens têm muita força, elas têm um impacto muito grande, tanto a imagem fixa, a imagem fotográfica, como a imagem de televisão, cinema, né, principalmente a televisão, que tem uma difusão muito grande, a internet também, de modo que também as imagens hoje carregam, né, uma tarefa importante de construção das representações.
Então, é nesse ponto que vem esse elo que o senhor cita entre o jornalismo e a democracia?
Exatamente, porque aí são as representações políticas, a ideologia, a retórica, não é? A retórica dos candidatos, por exemplo, no processo eleitoral, como eu analiso, tudo isso é a construção de representações e as pessoas, os eleitores, os cidadãos, vão raciocinar sobre o mundo político com base nessas representações, né? É só a partir delas que eles podem fazer as suas análises, as suas avaliações, porque nós, simples cidadãos, nós não podemos acompanhar diretamente o processo político. Nós acompanhamos através dos jornais, da televisão. Então, é através das representações que o jornalismo vai construindo sobre o que está acontecendo, né? E é só a partir daí que nós podemos inferir, vamos dizer assim, imaginariamente, o que é que está acontecendo na República, né? No mundo da política.
Em relação à retórica que o senhor citou, seria possível dar um exemplo?
Olha, a retórica é a arte da persuasão, né? É uma maneira de construir representações que convençam as pessoas do valor de uma certa ideia ou de que alguém é culpado de alguma coisa. Então, a retórica começa com o discurso, né? A eloquência, então, a oratória, não é? A oratória do político, a oratória do líder religioso, a oratória do agitador político e assim por diante, né? É uma forma de arregimentar adesão de apoiadores para uma ideia. Então, tem um papel muito importante desde a antiguidade. Modernamente, a retórica ela vai para a publicidade, para a propaganda política. E até no jornalismo existe uma retórica implícita, uma retórica mascarada, né, no texto jornalístico, que às vezes até o próprio jornalista não percebe, não toma consciência, né, de que ele, ao escrever a sua matéria, está dando uma inclinação que vai fazer o leitor, de certa maneira, a ver aquele acontecimento que ele está retratando de uma certa maneira. Então, até no jornalismo, a gente pode identificar elementos de retórica. Não é só na oratória que está a retórica.
Atualmente, o senhor tem pesquisado algo especificamente dentro desse universo?
Eu tenho trabalhado junto com um grupo de pesquisa do meu departamento. Eu tenho trabalhado com a questão da cidadania, na imprensa, os temas de cidadania, como que a imprensa agenda e como que a imprensa enquadra, ou seja, como é que ela representa os temas da cidadania. Então, por exemplo, principalmente a cidadania social, né? A questão da desigualdade, a questão da violência policial contra cidadãos mais pobres, a questão dos movimentos sociais, a questão da habitação, da saúde e assim por diante. Então, ultimamente, eu tenho pesquisado, eu e meus colegas temos pesquisado a representação dos direitos da cidadania pelos meios de comunicação. Eles
Agora,
são muito maltratados, na verdade, pelos meios de comunicação.
dentro da sua experiência como docente aí da FAAC em Bauru, o senhor tem notado maior interesse por parte dos alunos no que diz respeito à relação entre representação e cidadania e o papel do jornalista nesse processo?
Sim, tanto nos alunos de graduação nós colocamos esses temas, essas questões, como na pós-graduação nós estamos orientando vários mestrandos e dirigindo as dissertações para esses temas, né? O tema da violência, especificamente a violência estatal, né? A violência do exército ou da polícia contra cidadãos indefesos, da desigualdade, da falta de oportunidades, das relações de cor, né? A questão do preconceito, a questão da discriminação. A questão da mulher, a representação da mulher também, não é, que muitas vezes é distorcida e isso fere um direito das mulheres, não é, ter uma representação adequada do seu papel na sociedade. Então nós temos avançado e vamos lançar agora neste ano 2002, junto com os colegas que eu já me referi, do nosso grupo de pesquisa, um observatório de mídia e cidadania, e voltado exatamente para isso. Quer dizer, vai ser um observatório online, né, em que semanalmente vai haver uma discussão dessas questões e análises de jornais, programas de televisão e de rádio voltado para os temas da cidadania.
Professor Murilo, para quem quiser continuar este bate-papo com o senhor, seria possível deixar um e-mail de contato?
Pode sim.
murilo@faac.unesp.br.
Poderia repetir, por favor?
Murilo@faac.unesp.br.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com o professor Murilo César Soares, que é autor de Representações, Jornalismo e Esfera Pública Democrática. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Obrigado, professor Murilo, e até a próxima.
Obrigado, Oscar.